Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Desde há muitos anos que na Igreja Católica o mês de maio é dedicado à Nossa Senhora. Mas para quem tem amor à Virgem, não é só em maio, é todo o ano, no cotidiano, que a Senhora do Rosário merece ser lembrada e venerada. Assim acontece na vida de Rita Murta, minha convidada esta manhã, aqui no programa Porta Aberta. Ligada ao movimento de Schoenstatt, é de olhos postos em Maria que Rita Murta procura seguir a Cristo. A mãe do Salvador é, para ela, a mãe do bom conselho, a mãe admirável, a consoladora dos aflitos, o refúgio dos pecadores, o auxílio dos cristãos. Para saber como a Mãe de Cristo entrou na vida de Rita Murta e conquistou o lugar que tem hoje no seu coração, fique comigo neste programa com produção de Francisca Favila. Eu sou o Oscar Daniel e desejo-lhe desde já um bom domingo com a Renascença.
Quiseres confirmar.
Chama-se Rita Murta e é uma profissional realizada. No entanto, porque o coração tem razões que a razão desconhece, não basta ao apresentá-la dizer que é engenheira química com um MBA, casada, mãe de 4 filhos. Rita é ainda uma mulher de fé com uma ligação especial ao movimento de Schoenstatt, ao qual pertence. Bom dia, Rita.
Bom dia.
Bem-vinda ao programa Porta Aberta. Pode explicar-nos um pouco esta espiritualidade do movimento para quem não conhece? O que é que se pode dizer sobre ele?
O movimento Schoenstatt é um movimento mariano em que tudo começa no santuário. É um santuário de graças, onde nós nos sentimos acolhidos, onde de alguma maneira somos transformados, transformado pela entrega que damos à mãe e somos enviados como novos, não é? Com uma nova atitude de vida e com uma forma diferente de viver. A grande particularidade para mim deste movimento é um movimento em que nada acontece porque nos é imposto. Não há um guião. Nós não chegamos a Schoenstatt e nos explicam quem é o padre Kentenich, quem fundou o movimento ou como cresceu o movimento. À medida que nós vamos caminhando na nossa busca interior, não é? Numa procura constante de liberdade interior, porque acho que é isso que procuramos aqui, uma liberdade interior, quer seja ela uma liberdade de aceitação, quer seja ela uma liberdade de mudança, mas é uma liberdade e é isso que nos traz paz e é isso que nos faz, através da mãe, chegar a Deus. Para mim é essa, assim, a grande diferença do movimento de Schoenstatt. À medida que vamos caminhando, vamos tropeçando a forma como o movimento cresceu. Há momentos do movimento e do seu crescimento que me dizem a mim imenso, mas que a outra pessoa pode não dizer nada e, portanto, eu saio-os de cor e salteado e há outros que passaram-me ao lado. Mas não faz mal, porque realmente o importante é este respeito que existe, não é? Em que cada um faz o seu caminho de uma forma muito... não é individual, porque é com Nossa Senhora, mas é um caminho único, um caminho original, não é? Em Schoenstatt prevalece muito isso, o respeito pela originalidade de cada um. E Deus e a Mãe falam de forma diferente a cada um de nós. E, portanto, o mesmo acontecimento eu vejo de uma forma e outro é tocado de outra forma. É um movimento que, ao aprendermos a crescer nesta liberdade interior, tornamos-nos mais fortes. Hoje em dia vivemos num mundo a mil, somos completamente desafiados para N situações, é fácil divergirmos. Portanto, é também extremamente importante o regressar a casa, não é? O regressar à mãe, o regressar ao pai e fazermos esta viagem interior para termos a certeza que vamos continuar o nosso caminho com segurança, com confiança.
Na sua experiência, e atendendo àquilo que nos disse agora, é possível caracterizar que tipo de pessoas é que procuram um movimento em Portugal?
Eu acho que, quer dizer, toda a gente poderia sentir-se bem num movimento como em Schoenstatt. Acho que não há uma caracterização de pessoas, porque hoje, então, e o que o movimento tem crescido, nós temos desde os grupos das mães, por exemplo, onde eu também estou, temos mais jovens, mais avós. Se formos também aos mais jovens, temos o grupo das aliadas, temos o grupo dos cruzados, depois o grupo dos namorados, o grupo dos rapazes, dos homens, quer dizer, também há espaço para os homens que queiram crescer na sua espiritualidade, mesmo que não seja em casal, não é? Isso é engraçado, porque ainda assim, em Schoenstatt, a família é basilar, é o mais importante. E a forma como cada um de nós vive a fé em família é diferente. E, portanto, há espaço para todos termos a nossa família e podermos fazer esse caminho, quer em família, enquanto casal, quer mais porque é a vertente de mãe que nos chama ou a vertente de homem que nos chama, não é? Porque são formas diferentes de ver a mãe. Posso-lhe dizer também que eu já tive, graças a Deus, a experiência de ter estado no santuário original, na Alemanha. Já estive no santuário de Aveiro, de Praga. Já estive no de Lisboa, claro, muitas vezes. E aquilo que sinto em cada um destes sítios é claramente um acolhimento. E quando nós nos sentimos acolhidos, automaticamente estamos a ter uma porta aberta para todos. Aquela imagem da Nossa Senhora, que tem o menino Jesus ao colo, não é? Em que o abraça. E eu acho que isso é mesmo o sentido de acolhimento, não é? Nós chegamos a um sítio onde temos uma mãe e de repente nós até queremos ser aquele menino Jesus.
O movimento tem sacerdotes ligados ao próprio movimento, uhum. Que tem um papel fundamental, creio eu, também nesse caminho que vocês fazem, não é?
Sim.
Tem muito trabalho entre mãos.
São super, hiper requisitados. Em Lisboa, eu posso falar de Lisboa, não é? Que é a experiência que tenho, é o padre Diogo, o padre Zé, o padre José e o padre Tiago. Portanto, são quatro sacerdotes para uma imensidão de pessoas. O movimento tem desde a missão país, onde está sempre um sacerdote envolvido. Quando falava, por exemplo, no grupo dos cruzados, onde, por exemplo, o meu filho está, tem também um sacerdote alocado a um grupo de cruzados, portanto, são uma série de miúdos dos 10, 11 anos que têm reuniões todas as sextas-feiras e está sempre o padre Tiago presente. Temos também a parte das mães, não é? Em que, por exemplo, eu estou num grupo das mães, em que pertencemos à Liga das Mães, e, portanto, também temos um sacerdote que nos está alocado. Todos os grupos acabam por ter um sacerdote alocado. Além disso, há a direção espiritual, não é? E, portanto, são altamente requisitados, mas também são super disponíveis, eu acho. Por exemplo, eu, em termos de acompanhamento e direção espiritual, consigo sempre numa base mensal de estar e conversar e abrir o meu coração, não é? Isso é extraordinário também. Também é ótimo porque é uma relação muito informal e que nos permite, de alguma maneira, ser também compreendidos e fazer este caminho juntos. Não é alguém que nos aponta o caminho, é só apenas alguém que nos ajuda a descobrir o nosso caminho. Isso é também uma das características do movimento, não é? Lá está, não é ninguém que me vem dizer como é que se faz, sou eu que na minha busca vou percebendo, e vou percebendo como, vou percebendo porque a mãe aparece, não é? A mãe aparece todos os dias, a toda a hora, se eu quiser, aparece. Eu tenho a que ver, ou tenho que querer ver. E isso é também uma aprendizagem. Entretanto, já fugi à pergunta completamente, peço desculpa. Mas sim, são pessoas extremamente envolvidas, dedicadas e muito, muito disponíveis. Disponíveis também na oração, não é? Que é ótimo nós também podermos saber que contamos com as suas orações, não é? Para nos ajudar no nosso caminho. Isso é reconfortante.
A Rita hoje está ligada a Schoenstatt, mas foi batizada em criança. O que é que foi mais importante para a sua formação religiosa? Recorda-se das suas aulas de catequese ou aprendeu muito em casa, em família?
Sim, eu tive uma educação católica. Sempre fui à catequese e fiz a primeira comunhão, a profissão de fé, o crisma, não é? Lembro-me também de rezar à noite, ter o livrinho das orações da primeira comunhão, um branco com uma cruz. Mas eu acho que o grande salto não foi na infância. O grande salto surge e acontece, porque também Deus assim o quis, mais tarde. E acontece neste descobrir a mãe, não é?
Era uma adolescente na altura ainda, ou foi mais tarde?
Sim, estava para ir no 12º, primeiro ano da faculdade. Sim, já não sei. Se calhar ainda me sentia adolescente, mas já deveria ser adulta, não é? Mas isto hoje em dia. Mas, sim, foi. A minha mãe ficou doente e tinha uma leucemia. Era professora, dava aulas ali num colégio no Restelo. E os alunos dela peregrinavam ao santuário para rezar. E, quer dizer, perante isto, claro que todos quisemos conhecer o santuário. E eu acho que o meu grande salto foi aí, foi no dia em que eu conheço a mãe pela mão da minha mãe, não é? E, de repente, a mãe e a minha mãe são uma só e sempre presentes, o que é extraordinário também. E acho que foi a partir daí. E eu passei a fazer parte do movimento de uma forma mais ativa, passei pelo grupo da Mãe Peregrina, estive também num grupo de raparigas e, entretanto, quando acabei o curso, fui para a Alemanha, estive a trabalhar na Alemanha a fazer investigação. Mas antes fiz a Aliança de Amor com Nossa Senhora e eu acho que isso é também um marco, porque é mais que conhecer, é um compromisso
Já vamos conhecer melhor esta aliança de amor. Rita Murta, engenheira química e mãe de 4 filhos, ligada ao movimento da Schoenstatt, é a minha convidada esta manhã aqui no programa Porta Aberta. Voltamos à conversa daqui a instantes.
Recebe essa flor, mãe de todo amor, ó digna, digna Maria, faze que no céu possamos sem véu te contemplar. Um dia cantar com alegria o teu amor, o teu amor em celeste harmonia. Recebe essa flor, mãe de todo amor, ó digna, digna Maria, faze que no céu possamos sem véu te contemplar um dia. Cantar com alegria o teu amor, o teu amor em celeste harmonia.
Dar a vida não significa apenas morrer. Dar a vida é dar-se numa entrega total, sem temores, no silêncio, na oração, no cumprimento do dever. Ora, isto dizia o Papa Francisco, é o que fazem as mães. E o que fez, de forma muito particular, a Virgem Maria, Mãe de Cristo. A mãe que tem, na vida de Rita Murta, um lugar muito importante, por ser católica e por estar ligada ao movimento de Schoenstatt. Rita, antes de se ligar à Nossa Senhora, a primeira mãe que conheceu e que foi importante para si, foi a mãe a quem deve a vida, a sua mãe. O que é que nos pode dizer da sua mãe? Era uma mulher diferente ou era sobretudo a sua mãe?
Minha mãe... uau! Minha mãe era uau mesmo. Era fantástica. Era uma pessoa super disponível. Também trabalhava, era professora. Era dedicada na sua profissão. Mas para nós, enquanto filhos, era uma pessoa super alegre. É interessantíssimo porque acho que é uma das grandes imagens que tenho dela, é sempre a alegria com que ela viveu. Eu tenho um episódio, por exemplo, num dos tratamentos de quimio, em que ela, na altura não havia ambulatório, em que teve que ficar internada no hospital e que passou lá à altura do Natal. E ela quis fazer o presépio, por exemplo. Fez questão de fazer o presépio e, portanto, naquele hospital houve presépio, porque a minha mãe fez questão. E isso é de alguém que tem imensa alegria e vontade de viver. Era super brincalhona com os alunos, brincava imenso. Tenho assim uma história que eu acho que define. Ela trabalhava com crianças com imensa dificuldade na aprendizagem e, portanto, não é mesmo, algumas com paralisia cerebral, mais profundo ou menos profundo. E então tinha um aluno que era benfiquista e ela era super sportinguista. E então pôs-lhes 3 frases que ele tinha que ligar, que era o Sporting, o Benfica ou o Porto. E depois era um é azul, um é campeão e o outro é encarnado. E ele queria a força toda a escrever que o Benfica era campeão, mas depois o Sporting não podia ser encarnado. E portanto, connosco era uma mãe muito, muito presente também, uma mãe de diálogo. Uma mãe a quem nós podemos abrir o coração.
Essa é a característica que mais lhe agradece?
Eu acho que é o amor. O que eu mais agradeço à minha mãe é ter-me sentido sempre amada.
perdeu a sua mãe demasiado cedo, aos 20 anos. Fê-la questionar a sua fé, por exemplo, na altura?
Na altura, questionar a fé não, mas claro que nos zangamos, não é? Eu tenho esta relação com a mãe e, como qualquer filha, às vezes concordamos com a mãe e às vezes discordamos da mãe. E, portanto, às vezes também nos zangamos com ela. E digo isto agora um bocadinho a brincar, porque acho que nem foi muito sentido. Mas eu lembro que, na altura, olhei para o Padre Eduardo e dizia: sabe uma coisa, se Deus existisse no sentido físico da palavra, agora aprecia-me bater-lhe, não é? Porque, mas de facto é um bocadinho isso. No momento, sim, há uma sensação de incompreensão ao mesmo tempo, não é? Mas também tendo, e eu acho que isso foi muito importante, tendo tido uma mãe que me fez sempre sentir amada, que me fez sempre sentir querida, também foi uma mãe que me deixou um caminho, não é? E esse caminho foi ensinar-me que existe uma mãe para além de tudo. E que é uma mãe que existe sempre e que está sempre presente. E, portanto, isso ajudou-me realmente a procurar nesta mãe que temos no céu o colo, o conforto, o sentido de vida e o sentido de seguir em frente.
João Paulo II, por quem tem um carinho especial, também perdeu a mãe cedo. E ele contava como isso o levou a aproximar-se mais de Nossa Senhora. No seu caso também isso aconteceu?
Claramente, claramente. O chegar àquele santuário e sentir-me acolhida foi claramente a minha mãe que me levou pela mão à mãe. Eu posso dizer que, por exemplo, no início, quando eu ia ao santuário de Schoenstatt, muitas vezes ia ao encontro da minha mãe, não é? Até que um dia a minha mãe e a mãe se uniram e são uma só. E eu acho que isso é extraordinário, é aquilo que nos permite continuar a vida com alegria, não é? Pelo menos a mim é aquilo que me ajuda, que me fez ver que no matter what, I'm here, não é? Quer dizer,
foi isso que a atraiu também para o grupo da Mãe Peregrina?
A minha primeira aproximação a Schoenstatt e através do grupo da Mãe Peregrina foi uma forma de estar mais perto da mãe, de conhecê-la. O objetivo da Mãe Peregrina, não é? É levar a mãe a outras pessoas. Eu acho que, no meu caso em particular, foi fazer chegar a mãe de uma forma muito mais consciente a mim, não é? Mais do que eu ter, na altura, qualquer tipo de sentido de levar a mãe a outros, não é? Talvez, não sei, com aquilo que faço leve, não é?
Vamos falar de 1996, já que nos falou de uma aliança de amor com a Nossa Senhora, e que aconteceu de novo em 2010, estou a dizer corretamente?
Sim, em 2 de julho de 2010.
O que é que isso significou ou significa?
Fazer uma aliança de amor com a Nossa Senhora é assumir um compromisso de vida. É algo que é para sempre, é uma entrega total, é confiarmos a ela, não é? Eu confio plenamente nela. É o meu porto seguro, não é? E é extraordinário porque é um diálogo permanente mãe-filha, lá está, não é? Em que a minha mãe também me ensinou aqui a dialogar com ela.
Isso tem implicações tremendas para quem assume isso na sua vida, esta aliança.
Aprendemos, ou eu aprendi pelo menos, a viver a vida com outra atitude. Porque nós começamos um caminho, não é? Desta busca, desta liberdade interior. E depois aprendemos a ver, a perceber que realmente a mãe está sempre ali, não é? E aprendemos que há momentos em que a mãe se revela porque nos mima, ou a mãe se revela porque nos fala, ou a mãe realmente tem uma força estrondosa e põe-nos todos fantasticamente, ou porque realmente eu vou à procura dela e ela está lá e até me leva ao pai, quer dizer, o caminho não para ali, continua. E isto é viver uma aliança de amor no dia-a-dia, não é? Para dar aqui uma ideia, quando digo que Nossa Senhora acena, não é? E que nos vai mimando. Eu casei a 8 de dezembro de 2001, que era antigamente o dia da mãe, não é? Portanto, de alguma maneira a mãe estava presente. Nós temos 4 filhos, todos são Maria. A mãe está presente. São pequenos acenos. São tomadas, se calhar às vezes, até decisões mais ou menos conscientes, mas em que a mãe está lá. E há um dia em que percebemos isso. E esse dia é a aliança de amor, eu acho. Tenho também, por exemplo, uma história que eu gosto imenso de contar, porque na vida nós deparamos com quem acredita mais, com quem acredita menos, e há sempre quem acha que é tudo uma casualidade. E eu não acho que haja casualidades. O que eu acho é que há alguém lá em cima que me mima, e mima-me imenso, não é? Eu casei a 8 de dezembro, era um dia que tudo diria que é de inverno e chove, e imensa gente perguntava, mas porquê 8 de dezembro e vai estar a chover? Eu disse, não vai. Eu a 6 meses de distância eu dizia, não vai, vai estar sol. E tenho um grande amigo meu que me dizia, lá estás tu com as tuas certezas. Teve um dia maravilhoso de sol. Isso é um mimo da mãe para mim, não é? Foi para mim. Tenho a certeza e que ninguém me tente dizer que não foi. Uma aliança de amor vivida é uma mãe que fala, não é? E uma mãe que fala, fala para nos falar do bem e também falar daquilo que é menos bem, não é? Um falar num sentido de educação, mas não uma educação castradora, eu acho que não, porque nesse aspecto esta mãe é uma mãe de algo. Nada sem ti, nada sem nós, e portanto, se eu não quiser, também não faço a minha parte, não é? Funciona assim. Isto são coisas que depois às vezes aprendemos só a ver para trás, não é? Eu sempre tive a noção que queria ser mãe. E sempre disse que a família era o mais importante, até porque fui muito educada com uma mãe e com um pai que, trabalhando os dois e sendo ativos profissionalmente, sempre valorizaram muito a família e sempre nos fizeram sentir muito amados. E percebemos claramente que sempre fomos a sua prioridade. Mesmo que tudo o resto corresse bem, nós seríamos sempre a prioridade. E nós às vezes achamos que também somos assim. Mas entre aquilo que nós achamos e aquilo que nós fazemos, às vezes há um gap, não é? E é tão bom ter alguém que nos diz, uou, não é? E eu tive uma fase em que, por exemplo, quando tirei o MBA, super workaholic, viajava imenso, e de facto eu continuava a dizer que a família era o mais importante, mas já tinha um pai que me dizia, vê lá. E eu continuava a não ver, não é? Até que há um dia que... todos estes projetos com os quais eu me empenhei imenso e dei imenso desapareceram, pura e simplesmente porque a empresa onde eu trabalhava foi comprada por outra. Não é? Não depende nada de mim, aconteceu. E realmente nessa altura a pessoa percebe, eu estava um bocadinho equivocada, não é? Porque eu estou a pôr a força toda num lado, quando tenho aqui algo ao meu lado muito mais valioso que é a minha família. E agora continuo a trabalhar, gosto imenso de trabalhar, não me imagino não trabalhar, sim, quero acreditar que sou super responsável e empenhada e sim, acho que pelo menos tenho que estar sempre a dar o meu melhor, não é? Mas a família foi de facto repriorizada, não é? Eu repriorizei as coisas e a família está de facto à frente e uma das coisas que valorizo imenso hoje em dia, por exemplo, em termos de conciliar trabalho, família, é flexibilidade. A pessoa tem que ter flexibilidade de tempo.
Nem toda a gente compreende bem este relevo que é dado à Nossa Senhora no movimento Schoenstatt. Quer falarmos um pouco disso?
Quer dizer, eu não posso muito falar pelos outros, não é? Posso apenas dizer a forma como o vivo eu, não é? Eu acho que de alguma maneira, quando nós acreditamos em Deus e escolhemos o nosso caminho espiritual, existem formas distintas de lá chegar. E nenhuma está errada, porque cada um tem que fazer o seu caminho e Deus escolhe formas diferentes de falar connosco. E eu acredito que a mãe é também uma forma escolhida de Deus para falar connosco. Pensar nesta minha vida, não é? Neste meu percurso de aliança de amor, em que tenho os mimos da mãe, a mãe que fala, a força da mãe, também tenho os momentos em que, ao procurar a mãe, eu encontro o pai, não é? E eu sinto muito isso, por exemplo, no santuário de Schoenstatt. O ir lá, o conversar, o escutar, o escrever, o agradecer, faz-me também encontrar com o pai.
No movimento Schoenstatt, Nossa Senhora é invocada como uma mãe três vezes admirável. Porquê? O que é que se quer dizer com isso?
O três vezes admirável faz parte de uma saudação a Nossa Senhora, foi considerada por um padre como algo que agradava muito a Nossa Senhora. Agora, o três vezes admirável é um três infinitamente admirável, não é? Pode ser o três vezes admirável enquanto colaboradora do Pai, três vezes admirável enquanto rainha, enquanto educadora, enquanto mãe.
Rita Murta é engenheira química ligada há muitos anos ao movimento Onestat, que se inspira muito na figura de Nossa Senhora. É a minha convidada hoje aqui no programa Porta Aberta. Já voltamos à conversa daqui a pouco para conhecer melhor a história da sua ligação a este movimento.
Por fora és um rio que pode ser Tejo. As margens do leito que sempre desejo. Por dentro o mar alto de um tempo que invejo. Nas ondas da praia desfeitas num beijo. Por fora és um barco sedento do cais. Nunca mais dorme sempre que te vais. Por dentro a gaivota que quer muito mais. Nos braços do vento de seus vendavais. Voar alto onde os meus olhos não chegam. Se perderam de esperar. Voar alto, mesmo que bata no fundo. Quem sabe o teto do mundo. E sonhar. Quero ir, mesmo de asa ferida. Que custa a partida navegar e voar sete vagas de colinas com marinheiros varinas. Deixa-me ir. Chega e outros já se perderam de esperar. Voar alto, mesmo que bata no fundo. Quem sabe o teto do mundo.
Isto é o que dizia no século XVII um grande bispo e teólogo francês, Bossuet: Maria, Mãe de Cristo, é Mãe de Deus para tudo poder e Mãe dos homens para tudo conceder. Quem tem isto muito presente, sempre, são todos os que pertencem ao movimento de Schoenstatt, um movimento católico de cunho mariano, nascido na Alemanha ao tempo da guerra, foi fundada por um sacerdote, o padre Kentnick, que passou vários anos no campo de concentração de Dachau. Comigo hoje, por causa da sua ligação a este movimento, está a Rita Murta, que em 1996, antes de partir para a Alemanha, era uma jovem. Hoje é uma mulher casada e mãe de filhos. Ao longo dos anos, Rita, que permaneceu ligada ao movimento Schoenstatt, ter vivido na Alemanha contribuiu também muito para esta sua ligação ao movimento?
Não. Poderia ter, não é? Já que o movimento foi fundado na Alemanha, não é? No dia 18 de outubro de 1914, em que o padre Kentenich propõe a um grupo de jovens que se consagrem a Maria, em Schoenstatt, que significa um lugar bonito, é num vale ao pé de Koblenz. E aí realmente está o santuário original. Santuário porquê? Porque aquela capela, que na altura estava abandonada, e onde estes jovens se consagraram à Nossa Senhora, passou a ser um lugar de graças, de peregrinações, de compromissos com a mãe, de oferecimentos à mãe, e um lugar de intensa oração, com um esforço em viver a santidade na vida diária. Mas quando fui para a Alemanha, sim, tinha feito esta aliança de amor com Nossa Senhora, não estava perto do santuário original. Há também um santuário de Schoenstatt em Colónia, mais perto de onde eu estava, mas que efetivamente não visitei. As minhas visitas e a presença vá de Schoenstatt na minha vida, nesse período em que estive na Alemanha, passou por ir ao santuário original, mas também na altura levei comigo uma imagem da mãe peregrina, não é? Que tinha em minha casa e com quem poderia dialogar. A imagem da mãe peregrina, no fundo, é termos a presença da mãe e termos as mesmas graças do santuário em casa, quando rezamos, não é? É sentir aquele acolhimento, a transformação e o envio.
As famílias continuam a receber essa imagem em casa com o menino, as famílias ligadas ao movimento?
Existe no movimento a campanha da mãe peregrina, com diferentes vertentes, no sentido da mãe peregrina que visita famílias, mas também há a mãe peregrina que visita doentes. E há pessoas com essa responsabilidade de levar a Nossa Senhora mais além, até porque nem todos temos o privilégio de ter um santuário a 5 minutos de casa, não é? E é uma forma de levar esta graça de Deus mais longe. Agora, não é também obrigatório, não é? Só faz parte deste grupo da campanha da Mãe Peregrina quem assim o deseja, quem tem este espírito mais missionário, diria, com o propósito de ir criando correntes, ao que nós chamamos correntes de aliança. E também receber, só as famílias que querem é que a recebem. Sendo que uma imagem da Mãe Peregrina, e como o nome indica, não é? O ser peregrina, as suas graças são alimentadas por peregrinarem em diferentes famílias, não é? São imagens que acumulam a vida, que acumulam os agradecimentos, que acumulam os pedidos, que acumulam as entregas e todo o voto de confiança por onde ela vai passando e fazendo os seus pequenos milagres. Há também agora, nesta altura de maio, sendo um mês mariano, não é? E um mês da mãe, uma dinâmica de haver a campanha da Mãe Peregrina durante um mês, em que durante um mês a Mãe Peregrina pode visitar algumas casas. E nesse sentido, as famílias que se inscreverem recebem-na. Nós este ano fizemos isso, portanto temos também a nossa imagem da Mãe Peregrina, que nos tem permitido à noite com os miúdos ter o nosso momento de partilha e o nosso momento de oração. Também tem sido muito importante sentir-me filha. E o sentir filha ajuda-nos imenso a sermos mães. Ou pelo menos a mim ajuda imenso a ser mãe daqueles 4 cotumizos que vivem lá em casa, não é? E que são uma bênção de Deus.
Esta relação com a Nossa Senhora é importante para quem assumiu o desafio da maternidade?
É, claro que sim. A relação com a Nossa Senhora, não é? É um caminho. Quando uma mãe nos toca e quando uma mãe nos abraça, abraça-nos para sempre, é impossível fugir. E portanto, eu nem consigo muito dizer é importante na maternidade, é importante em tudo. Eu acho que esta forma de viver a fé, esta proximidade com a mãe, é integradora. É integradora enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto Rita. Como mãe, eu acho que é mais este ponto. Eu, ao sentir-me filha, eu tenho o sentido do real valor de uma mãe. E, portanto, da mesma forma que a mãe a mim me mima, ou a mãe a mim me fala, ou a mãe a mim me ajuda, ou a mãe a mim me leva ao pai, enquanto filha, também eu, enquanto mãe, assim procurarei ser, não é? Uma mãe educadora na fé, uma mãe que fala, uma mãe que se zanga, uma mãe que os ensina, não é? E que os acompanha e que verdadeiramente os ama, não é? Ajuda-nos a estabelecer, talvez com os nossos filhos, uma relação de coração aberto. Sim, talvez tenha sido isso o que mais me ensina esta minha relação com a mãe, é a importância desta relação de coração aberto com os meus filhos.
Hoje, dentro do movimento de Schoenstatt, a Rita está à frente do grupo de mães. O que é que tem sido esta experiência para si?
O grupo das mães é extraordinário. Não extraordinário o facto de estar à frente, isso é um pequeno pormenor. O extraordinário é pertencer a um grupo de mães. É uma riqueza de vida incrível. Quando eu comecei este caminho, não é? Eu, com o meu grupo de mães, descobri algo extraordinário. Descobri que tinha e tenho o dom da fé, que é uma graça que Deus me concedeu. E, portanto, permitiu-me e permite-me atirar-me de cabeça, sabe? Uma atitude de total confiança e entrega a Deus. Com elas fui fazendo muito este percurso de liberdade interior, de pequenas conquistas, em que descobrimos a importância do que é um capital de graças, não é? O quão importante é nós pedirmos, nós rezarmos, mas nós agradecermos. É tão importante agradecer. E com esse capital de graças percebe-se que conseguimos viver a vida com imensa alegria e como um desafio constante e diário.
Agradecemos às mães por tudo o que são na família e por aquilo que dão à Igreja e ao mundo. São palavras do Papa Francisco, recentemente ditas. Isto é para levar muito a sério até na nossa relação com a Nossa Senhora, Rita.
Sim, claro. Ela é uma mãe incondicional e... exatamente por isso há que agradecer, há que mimá-la também. Mimá-la e agradecer, eu acho que sim.
Rita, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Porta Aberta. E porque hoje é domingo, convido a ouvir agora o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros.
O cristianismo também é cultura. Esta semana, Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere a visita à exposição Gênesis, do conceituado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Nesta mostra, patente na Cordoaria Nacional, em Lisboa, os visitantes leem uma carta de amor ao nosso planeta. A exposição Gênesis, patente até 2 de agosto, é uma viagem através de paisagens terrestres e marítimas à descoberta de populações e animais que somos chamados a admirar e proteger. Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia Dominical. Eu sou o Oscar Daniel, desejo-lhe a continuação de um bom domingo.